Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite oramos para que o Senhor fale conosco e que o Senhor venha manifestar sobre nós a Tua vontade e o Teu reino venha sobre nós. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti pedindo, Pai, que o Senhor venha nos conduzir e nos ensinar, ó Pai, mediante a tudo aquilo que nós temos crido. Nós cremos no Teu Evangelho, nós cremos na Tua Palavra e nós precisamos, ó Pai, nos aprofundar em Ti, nos aprofundar em quem o Senhor é. Por isso que nessa noite o Senhor venha nos ensinar, através do Teu Santo Espírito, a vencer barreiras, a vencer dilemas, a quebrar aquilo que tem nos aprisionado, que o Teu sangue venha nos impulsionar e nos capacitar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como Seus filhos amados. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja aqui representada e que o Senhor ministre os nossos corações de uma forma poderosa, Pai. Essa é a nossa oração. Que o Senhor use a minha vida pela Tua graça e Seu amor e que eu seja, Pai, nessa noite um instrumento em Tuas mãos para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Amados, o tema dessa mensagem é vencendo a frustração. Em muitos momentos das nossas vidas, a frustração, ela ocorre quando nós colocamos expectativas em algo que acaba não acontecendo em nossas vidas. A palavra frustração, ela vem do latim que significa deixar sem efeito. A frustração é um sentimento ou uma sensação de incapacidade diante de fatos ocorridos em nossas vidas. A frustração, para muitas pessoas, gera um bloqueio nas suas emoções, gerando transtornos, feridas, paralisia, seja ela emocional, espiritual ou em qualquer área. Pessoas frustradas carregam um sentimento de incapacidade e até mesmo de amargura dentro dos seus corações. Amargura em relação às pessoas que não atenderam às suas expectativas, ou até mesmo por circunstâncias que elas passaram. Então, a frustração, que tem esse significado de deixar sem efeito, ela vem como um remédio sobre as nossas vidas que nos deixa grogue, uma espécie de morfina que nos deixa ali sem sentido, como algo que nos deixa ali sem ter a condição de pensar de uma maneira com uma consciência real. Nós ficamos amargurados, sentidos, chateados, até mesmo deprimidos com situações que nós passamos nas nossas vidas. E o problema é que ela nos impede, muitas vezes, de viver o processo que Deus tem para nossas vidas. Porque passar por momentos de frustração na nossa trajetória e na nossa caminhada, isso faz parte do processo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: a frustração faz parte do processo. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque a nossa vida, amados, ela não é um mar de rosas. A nossa vida é feita de muitos desafios, de muitas dificuldades, de muitos dilemas que nós temos que vencer. E quando nós paramos no primeiro momento de frustração, nós não conseguimos cumprir a missão que Deus tem para nossas vidas. Quando nós colocamos expectativas em alguma pessoa, quando nós colocamos expectativas em algo e acabamos nos frustrando com aquilo, se nós paramos no primeiro momento em que passamos por essa dificuldade, nós não vamos conseguir chegar até a linha de chegada. Quando nós nos frustramos, nós somos chamados a andar por fé. Nós somos chamados a nos mover por aquilo que nós cremos. Nós somos chamados a crer e nos apegar nas promessas de Deus para nossas vidas. Talvez você já tenha sido uma pessoa que passou por algum momento de dificuldade, onde você colocou muitas expectativas no seu emprego, você colocou muitas expectativas num relacionamento, você colocou muitas expectativas, talvez, numa liderança, numa pessoa, e quando algo acontece que sai ali do seu controle, você se sente triste com aquilo, como se fosse traído com aquela situação. Quantas pessoas que, por exemplo, começam a trilhar um caminho dentro da sua empresa e recebem ali uma promessa de uma promoção, uma promessa de um cargo, uma promessa de uma liderança, uma promessa de um aumento salarial, e passam-se dias, meses e anos, isso não vem. E isso gera um sentimento de frustração que acaba nos bloqueando de fazer o nosso melhor dentro do nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes nós colocamos expectativas em determinadas pessoas, em situações, e que quando passamos por um momento de dificuldade, nós falamos: puxa vida, se era para ser assim, eu não quero mais. Pessoas que desistem dos seus casamentos, pessoas que desistem dos seus relacionamentos no primeiro momento de dificuldade, no primeiro trauma que passam. Pessoas que carregam dentro de si uma amargura muito grande devido a esse trauma que a frustração trouxe. E nós vemos na história da Bíblia, na história de grandes homens de Deus nas Escrituras, que muitos desses homens e mulheres de Deus passaram por momentos de frustração na sua vida. E por isso que eu digo que a frustração, ela faz parte do processo. Porque quando nós temos a capacidade de vencer qualquer tipo de frustração e permanecermos resilientes em meio ao processo, nós conseguimos chegar até a reta final e no propósito que Deus tem para nossas vidas. Lá em Gênesis capítulo 37, verso 23, apenas um versículo, eu vou explicar o contexto. Gênesis capítulo 37, verso 23, a Bíblia vai dizer sobre uma história muito conhecida para nós. Verso 23. Obrigado. Gênesis 37, 23 diz assim: mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da tua túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando o lançaram na cisterna vazia e sem água. Vamos adiante. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas, em outras versões pode dizer midianitas, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram até aí. Essa é uma história de José, que tinha grandes propósitos de Deus para sua vida. Ele desde jovem era um menino sonhador, um homem que teve a capacidade de sonhar e falar desses sonhos tanto para os seus irmãos como também para o seu pai Jacó, a respeito de que ele tinha esse chamado, esse sonho que Deus havia mostrado para ele de ser um governante, de estar acima dos seus irmãos. E isso fez com que um ciúme muito grande, uma inveja muito grande por parte dos seus irmãos viesse contra a vida dele. Ele usava uma túnica talar de mangas, em outras versões fala uma túnica colorida, que ele havia sido presenteado pelo seu pai Jacó, porque ele era o filho da velhice. Ele era um filho da velhice de Jacó, então ele era como se fosse uma espécie de filho caçula, mimado pelo pai. José, ele via as coisas erradas que os seus irmãos faziam e trazia tudo isso para o seu pai. Isso gerou também uma revolta entre os seus irmãos. E José, quando expõe o seu sonho para os seus irmãos, ao invés de seus irmãos sonharem junto com ele, os seus irmãos se revoltaram contra a sua vida, ao ponto de criarem um plano, traçarem um plano para tirar no primeiro momento a vida de José. Mas o seu irmão chamado Rubem não permitiu que isso acontecesse. Então eles criaram outro plano quando Rubem estava fora, lançaram José numa cisterna e venderam José como escravo para os midianitas ou para os ismaelitas. Então imagine a frustração de José, tendo um sonho bem latente no seu coração de ser um governante, porque Deus havia colocado esse sonho no seu coração e ele havia exposto esse sonho para os seus irmãos. E para aqueles que estavam mais próximo dele, Aquelas pessoas que ele mais esperava sonhar junto com ele foram as pessoas que mais criticaram, ao ponto de fazer com que ele não cumprisse esse sonho pela vontade natural. Então, se você quiser ser um governante, José, você deseja ser um governante, na verdade nós vamos te vender como um escravo. Você vai ser apenas mais um, você vai ser extinto da nossa família. O nosso pai não vai nem lembrar de você. Então os irmãos de José tentaram acabar com o sonho que havia no seu coração. E José, quando chega no Egito, começa a prosperar naquela casa que ele foi vendido como escravo, a casa de Potifar, um dos grandes generais ali do exército de Faraó, um dos grandes nomes do governo de Faraó. E José, no capítulo 39 de Gênesis, 39 verso 20, fala o momento em que José foi lançado numa prisão. Então ele sai dessa cova, é vendido como escravo, sai dessa cisterna, é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar e depois vai parar numa prisão. A Bíblia diz assim no verso 20 de Gênesis 39: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Então, um jovem sonhador é lançado numa cisterna pelos irmãos. Quando ele começa a trabalhar e ir muito bem na casa de Potifar, ele é acusado de abuso sexual pela esposa de Potifar, pela mulher de Potifar, que tinha intenções ali sexuais com José, e José não quis ter relacionamento com ela. E ela vai e rasga um pedaço da túnica e da roupa de José e diz para o seu marido Potifar que José tentou abusar dela. Potifar joga José na cadeia, joga José na prisão, e mais uma vez, um homem que tinha um grande sonho, mais uma vez é jogado dentro de uma cisterna, dentro de um buraco, dentro de um cárcere. Então imagina a frustração de José, ser traído pelos seus irmãos, ser frustrado pelos seus irmãos, no seu ambiente familiar e depois no seu emprego, que ele estava indo muito bem, por sinal. E assim como a história de José, amados, assim também acontece conosco. Muitas vezes nós somos frustrados, ou recebemos ali uma espécie de frustração, de decepção, de marcas que nós carregamos, até mesmo de amargura, porque dentro da nossa própria casa, ao invés de recebermos apoio, nós recebemos pedradas. Ao invés de nós recebermos ali incentivo, nós somos menosprezados. No lugar que seria ideal para a gente crescer e ser ali afirmado, de receber afirmações, receber palavras de amor, palavras de afirmações, incentivo para nós realizarmos os nossos sonhos e os projetos que nasceram muitas vezes conosco, porque Deus colocou um projeto e um sonho dentro de cada um dos nossos corações, um propósito de vida dentro de cada um dos nossos corações. Muitas vezes dentro de casa é o lugar onde nós recebemos uma pá de cal para o nosso sonho, é onde nossos sonhos são enterrados. Nós esperamos muitas vezes que nossos pais sejam nossos apoiadores, que nossos irmãos venham sonhar junto conosco, mas dentro de um ambiente familiar muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes nós vamos receber apoio em outros ambientes, seja na igreja, seja por uma pessoa que nós amamos, ou até mesmo por um amigo que nos incentiva, que nos apoia e que acredita em nós muito mais do que nossos pais acreditaram, ou até mesmo nossos irmãos. Talvez você tenha tido um tipo de experiência dessa negativa, quando compartilhou alguma coisa com seus pais e foi ali negligenciado, foi ali alguém que foi criticado. Você talvez compartilhou alguma coisa com seus irmãos e eles riram de você. Isso aconteceu com José. Só que na vida de José nós vemos algo muito especial, porque José, ele não para no meio do processo, ele continua crendo, ele continua perseverando, ele continua caminhando. E onde José estava, e no lugar onde Deus permitia que ele estivesse, José prosperava no lugar onde ele estava. A Bíblia fala no mesmo Gênesis 39, verso 23. A Bíblia diz assim: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, por José não desistir e por vencer a frustração que faz parte do processo, a mão do Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, até mesmo dentro do cárcere, até mesmo dentro da prisão, o Senhor prosperava a vida de José, porque Deus era com ele, porque Deus era o seu maior incentivador, e José não se permitiu ser bloqueado por esses tipos de frustrações ou de amargura que vieram sobre a tua vida. Então a frustração, amados, ela tem dois caminhos: ou ela nos para, ou ela nos impulsiona. Ou nos frustramos por algo que aconteceu na nossa vida e paramos, desistimos, jogamos a toalha, ou ela nos impulsiona a viver algo novo com Deus. Ela nos impulsiona a continuar porque cremos nas promessas de Deus. As decepções fazem parte do processo para que a gente aprenda a confiar ainda mais em Deus, e ainda mais nós venhamos aprender a ter fé naquele que nos prometeu que faria algo sobre as nossas vidas, que é o próprio Senhor Jesus. Amém, amados? A vida, ela costuma nos marcar, a vida costuma nos deixar marcas, e essas marcas, elas podem se tornar cicatrizes que mostram que nós vencemos essas dificuldades, ou a vida pode nos fazer pessoas feridas que vão continuar sangrando pelo caminho que vão trilhando no decorrer da sua história. Tem pessoas que foram feridas na sua infância e que estão sangrando até hoje por marcas que elas carregaram, e que feridas que estão abertas e que não foram curadas. São feridas que não se tornaram cicatrizes, e até hoje essas pessoas, por onde elas andam, elas derramam sangue. Elas manifestam a sua dor, elas manifestam ali as suas frustrações, os seus traumas, a sua amargura. Você consegue identificar uma pessoa amarga em minutos de conversa. Ela pode estar no melhor dia da vida dela, mas de repente a conversa vira e ela começa a falar sobre seus traumas, sobre suas dores. E a grande verdade é que pessoas que carregam um espírito de amargura dentro de si, por mais que elas vivam grandes momentos de felicidade, elas não conseguem desfrutar da felicidade. Elas não conseguem desfrutar daquilo que o Senhor tem provido sobre as suas vidas, porque sempre elas voltam para o passado, e aquela ferida que está aberta, que ainda sangra, ainda traz memória sobre ela, ainda traz dor sobre ela. Então ela pode estar vivendo a melhor fase da sua vida, mas ainda assim ela sangra por dentro, ainda assim gera dor sobre ela, e ainda assim ela não consegue ter uma condição de contentamento em meio àquilo que ela está vivendo, porque dentro dela ainda há a amargura, ainda há traumas, ainda há frustração. Pessoas que tentam compensar a sua frustração de diversas formas, porque ela foi desacreditada pelos pais, ela vive a sua vida para tentar mostrar para os pais que ela é bom. Ela vive a sua vida para tentar mostrar para os seus pais os seus troféus, mostrar para os pais que elas são capazes, porque não tiveram apoio dentro de casa. E quando elas conquistam um troféu, elas se alegram por aquele momento, mas logo depois já vão em busca de outro, já vão em busca de outro, e elas não conseguem viver um espírito de contentamento em meio às vitórias, porque ainda não foram curadas de feridas que estão dentro da sua alma. E quem somos nós mediante esse processo? Nós vamos parar no meio dos primeiros desafios? Ou nós vamos desenvolver uma resiliência para que nós venhamos atingir o nosso propósito de vida, para que nós venhamos completar a nossa missão e a boa obra que o Senhor completou? Quem seremos nós? Aqueles que vão parar no meio do caminho, no meio do processo, que vão desistir no primeiro momento em que algo de ruim ou de algo de errado ou algo que aconteceu que não era como você esperava, nós vamos nos travar, nos fechar para novos relacionamentos, travar a nossa vida, fazer com que nós nos tornemos amargurados de espírito, com as emoções amarguradas, contaminar outras pessoas com essas amarguras? Ou nós seremos fonte de vida para pessoas e para outras pessoas que passarem pelas nossas vidas? Quem seremos nós? Fonte de água viva? Nós recebemos a água da vida que nos faz jorrar para a vida eterna. Nós vamos ser essa fonte de água da vida, onde pessoas virão até nós e encontrarão descanso, encontrarão em nossas vidas a água que elas precisam beber, a sede que elas precisam matar, ou nós seremos pessoas que vão contaminar as outras porque nós fomos feridos e porque essa ferida ainda sangra. Nós precisamos derramar sobre outras pessoas aquilo que ainda nos dói, nós precisamos lançar sobre outras pessoas a dor que está sobre nós. Muitas pessoas vivem assim, derramando sobre outras as suas frustrações, lançando sobre outras as suas dores, carregando os seus traumas, e ao invés de serem curadas, derramam os seus traumas sobre a vida de outras pessoas. Por isso, amados, nessa noite o Senhor deseja que eu e você, na sua mesa e na mesa da presença diante dele, que eu e você viemos olhar para Jesus Cristo, e ao ponto de que olhemos para ele, vençamos as frustrações que nós passamos, os dias difíceis que nós passamos, e olhando para o alvo, para o alvo que é o nosso Senhor, nós viemos continuar até que todas as feridas que nós passamos, todas as feridas que foram marcadas em nós, elas se tornem cicatrizes, ao ponto que isso que um dia nos fez sangrar, hoje se torna testemunho para a glória de Jesus. Amém, amados? Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos um contexto de um lar onde o pai não acreditava em Davi. O pai não coloca ele na mesa quando o profeta Samuel chega. Os irmãos zombavam de Davi. O rei, que era uma espécie de pai para Davi, tem inveja dele ao saber que ele era o novo ungido de Israel, que ele era um homem amado pelo povo após derrotar Golias. O rei Saul se ira contra ele, põe um exército contra ele. Davi é perseguido por mais de 14 anos. Davi teve filhos perdidos. Davi foi proibido de levantar um altar para Deus. Tantos traumas, tantas batalhas, tantas lutas, mas Davi, apesar de todas as suas dores e todos os seus traumas e percas que ele teve durante a sua vida e seu ministério e seu chamado, Davi não parou. Davi continuou crendo nas promessas de Deus sobre a tua vida. Quando Deus fala para ele: Davi, você não vai poder construir um templo para mim porque suas mãos são de sangue. Toda a motivação que ele tinha, ele continuou tendo, e disse: se eu não posso, o meu filho Salomão pode. Então tudo aquilo que eu conquistei, eu coloco nos pés do Salomão. Eu planejo tudo para que Salomão construa, já que eu não posso. Davi não para porque ele recebeu um não de Deus. Davi não para porque Deus disse para ele: você não poderá colocar as mãos no templo. Ele continua firme, ele continua crendo, ele continua trabalhando para o Senhor. No Salmo de número 6, do verso 1 ao 4, fala um momento de depressão espiritual na vida de Davi, que ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, e salva-me pela tua graça. Até aí, Davi, ele sabia, ele reconhecia das suas mazelas, ele reconhecia os seus dilemas, ele reconhecia as suas dores, que doíam até os seus próprios ossos. Mas Davi se voltava ao Senhor, Davi se colocava diante de Deus e falava: Senhor, livra-me, livra minha alma, salva-me pela tua graça, cura-me, cura as minhas feridas. Senhor, manifesta sobre mim a tua bondade. Davi, mesmo em meio à dor extrema, ele se voltava ao Senhor e dizia: Senhor, tu és o meu refúgio, tu és o meu socorro, tu és o meu baluarte, tu és socorro bem presente na tribulação. Davi se voltava a Deus para que Deus viesse curá-lo, e todas as vezes que ele o buscava, Deus vinha sobre ele de uma maneira poderosa. A grande verdade é, amados, que os momentos mais difíceis das nossas vidas são os momentos que nós mais buscamos a Deus. E em muitos momentos, Deus permite que nós passemos por dificuldades, ele permite que nós passemos por um momento de dores, para que nós façamos o caminho de volta para casa, para que nós façamos o caminho de volta para a mesa. E como Maria, ou melhor, e como Maria, nós nos voltemos aos pés de Jesus. Muitas vezes a permissão de Deus vem sobre nós ao ponto de nós passarmos por dias difíceis, de dor, de dificuldade, de trauma, de frustração. Ele permite isso para que nós nos voltemos para Ele. Voltemos para a essência e voltemos para o lugar que muitas vezes nós nem lembramos onde era. Por isso as dores e as frustrações, elas são oportunidades para a gente se firmar em fé em Jesus Cristo e fundamentar a nossa fé em Jesus e continuar. Ou a dor é uma oportunidade para a gente parar no meio do caminho. E o Senhor não nos fez para parar no meio do caminho e para desistir por tão pouco. E quantas vezes nós pensamos em desistir por tão pouco? Desistir das pessoas, desistir da igreja, desistir dos relacionamentos, tudo porque nos frustramos e tudo porque as coisas não foram como nós sonhávamos ou como nós esperávamos. A frustração, ela está extremamente relacionada às expectativas que nós colocamos nas pessoas e que muitas vezes elas não existem. Se colocarmos expectativas demais num homem, numa pessoa, nós corremos um sério risco de nos frustrar. Se eu colocar expectativas demais na minha esposa, eu posso me frustrar. Se ela colocar expectativas demais em mim, ela pode se frustrar, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Então existe um desafio constante sobre as nossas vidas, de vencer a nossa natureza carnal, porque no momento que nós somos frustrados, imediatamente vem sobre a nossa mente: você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir passar por isso, você não tem força para vencer esse desafio. Quem aqui já passou por uma enfermidade grave sabe o que eu estou dizendo. Quando você é diagnosticado com uma enfermidade e que o médico te dá ali um diagnóstico, a primeira coisa que vem sobre a tua cabeça é: eu não vou conseguir vencer isso. Quando eu sofri um acidente de carro em 2011 e eu fraturei as duas vértebras aqui, a 6 e a 7, eu não conseguia virar meu pescoço para trás. E quando eu tive que fazer o processo de fisioterapia, de RPG, era muito doloroso. A minha esposa sabe de quantas vezes eu saí chorando da fisioterapia. E parece que no momento que você está no meio do processo, no momento da dor, você fala: cara, não vou conseguir, não quero mais, deixa como está mesmo, fica essa sequela desse jeito. A primeira coisa que vem na nossa carnalidade, na nossa natureza humana, é de desistir. Quantas pessoas desistem da vida porque foram frustradas? Pessoas que falam: chega, para mim não dá mais, eu vou desistir da minha vida, já não faz mais sentido para mim, só porque se frustraram no meio do caminho, ou porque tiveram uma dor dura, uma pancada muito forte. Mas que ao invés de buscarem em Deus a força para vencerem isso, pensam em desistir no primeiro desafio. Quantas vezes nós pensamos em parar quando algo não sai do nosso jeito? Na primeira discussão que você tem no trabalho, no primeiro momento que você é repreendido pelo teu chefe, ou na primeira cobrança de uma coisa que você tem que entregar e não conseguiu, quantas pessoas desistem tão fácil? Por isso, amados, o Senhor nos chamou para nos fortalecer nele nesses dias. Porque mesmo que nós venhamos nos frustrar diante de circunstâncias que venham a acontecer na nossa história, nós precisamos olhar para Jesus e permanecer e continuar. Vocês estão comigo, amém ou não? Lá em Mateus 26, verso 36 ao 46. Mateus 26, 36. A Bíblia vai dizer assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo e dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima até aí. Jesus estava prestes a ser entregue para Judas, ou melhor, para os soldados romanos através de Judas. Jesus estava no jardim dos Getsêmani, próximo ao Monte das Oliveiras, diante à Porta Dourada, divisa com o Vale do Cedrom. A palavra Getsêmani significa lugar de prensa, lugar da prensa do azeite. Ali era um lugar de muitas oliveiras. E diante desse lugar, Jesus, ele não chama os 12, ele chama os 3, porque o momento era tão difícil e tão íntimo, e que Jesus deixa os outros discípulos e chama Pedro, Tiago e João, que eram seus amigos mais próximos, seus discípulos mais próximos, e fala com eles assim: vem orar comigo, porque a minha alma está profundamente triste, abatida e angustiada até a morte. E Jesus, ao chamar os seus 3 melhores amigos para orar junto com ele, para orar por ele, em 3 momentos diferentes, em 3 vezes, Jesus pega os seus melhores amigos, os seus discípulos mais próximos, dormindo, e Jesus se vê sozinho. Jesus sabia o que ele haveria de enfrentar: a cruz, o julgamento romano, a cruz, até o momento da sua morte. E ele se vê sozinho mais uma vez, mesmo tendo chamado as pessoas que eram mais próximas dele. Jesus poderia ter se frustrado ao ponto de ter acabado com o seu relacionamento de amizade com seus 3 melhores amigos. Mas Jesus permanece, Jesus continua, porque ele sabia que existia um propósito, que era necessário que ele cumprisse o propósito de Deus para a sua vida, que era se entregar nas mãos dos pecadores, nas mãos dos seus malfeitores, para morrer e trazer vida sobre a humanidade, e trazer restauração para nós hoje. Então, na humanidade de Jesus gritando, no meio da sua humanidade, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. No meio da sua humanidade ele se vê sozinho, no meio da sua humanidade ele pensa em desistir, mas ele não se rende à sua natureza carnal, ele não se rende à sua vontade carnal, à sua vontade humana, mas ele busca a vontade de Deus, e a vontade de Deus para ele era que ele bebesse do seu cálice, do cálice da ira de Deus. E Jesus não desiste do seu propósito, ele não desiste da sua missão, que era salvar a humanidade da condenação eterna, e ele não desiste por amor a mim e a você. Ele não desiste porque ele sabia que existia e existiria um propósito sobre a minha vida e sobre a tua. Então Jesus vence a frustração de estar sozinho, suando sangue no Getsêmani, como diz no Evangelho de Lucas. Ele vence a frustração, ele vence ali a tristeza, a amargura, a angústia e até mesmo a solidão, porque os seus amigos estavam dormindo enquanto ele precisava de oração. Imagine você pedindo ajuda ou oração para os seus 3 melhores amigos, e ao invés de as pessoas orarem por você, elas vão dormir porque elas estavam cansadas. Imagine o nível de frustração que Jesus passou ao se ver sozinho no momento que ele mais precisava de auxílio. Então Jesus, amados, nos ensina que por maior que sejam nossas frustrações, os nossos traumas, existe um propósito que é maior do que as nossas frustrações, que existe um propósito que é maior do que nós mesmos. E quando nós continuamos, permanecemos e firmamos a nossa fé nele e em Deus, nós passamos pelo processo da frustração, vencemos a frustração, por mais que estejamos sendo espremidos nesse lugar, aonde era o lugar de se espremer o azeite para se tornar, se espremer a azeitona para se tornar o azeite, mesmo no lugar onde nós suamos ali o sangue, derramamos a nossa angústia, a nossa amargura, quando nós continuamos e permanecemos, Deus ele vem sobre as nossas vidas e nos afirma, nos testifica, porque no Evangelho de Lucas a Bíblia fala que os anjos consolavam Jesus no momento da sua dor. Muitas vezes nós vamos colocando muita confiança nas pessoas que estão ao nosso lado, e quando as nossas expectativas são frustradas, parece que o nosso mundo desaba. Só que quando vemos e olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos no momento que ele estava sendo espremido por uma dor intensa de angústia, amargura e de solidão, ele se volta ao Pai, ele ora ao Pai, e o Pai manda os seus recursos para cuidar dele, porque a Bíblia fala que os anjos cuidavam do Senhor. Verso 43 de Lucas 22 diz assim, Lucas 22 verso 43, então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Nos momentos da nossa fraqueza, e quando nós oramos a Deus, Deus envia os seus mensageiros para cuidar de nós. Deus envia os seus mensageiros para nos confortar. Às vezes esses mensageiros podem ser seres angelicais, mas às vezes esses mensageiros podem ser uma pessoa enviada por Deus para ser ali o teu ombro amigo. E o Espírito Santo, ele foi nos dado e enviado para nós para ser justamente esse consolador, para ser justamente esse ajudador, que quando nós passamos por frustrações, ele nos capacita a vencer tudo isso, ao ponto de nos fazer continuar, ao ponto de nos fazer permanecer de pé. Porque se ao menos, se nós não conseguimos permanecer de pé, ao menos nós precisamos estar de joelhos aos pés do Senhor. Se eu me dobro e me ajoelho diante das situações e não, dos pés, não aos pés do meu Senhor, significa, amados, que eu tenho depositado a minha fé em coisas e não no meu Senhor. Se quando o seu mundo cai, ou quando algo acontece na tua vida, você se dobra diante dessa situação e não a Deus, significa que eu e você, se isso acontece conosco, nós precisamos rever onde nós estamos depositando a nossa fé. E se eu perco o meu emprego amanhã, para quem eu me dobro? Para quem eu me prostro? Eu me prostro aos pés da minha empresa? Ou eu me prostro aos pés do meu Senhor? Se eu perco um ente querido, diante de quem eu me prostro? Daquela dor e daquela dificuldade? Ou eu me prostro aos pés do meu Senhor? Por isso, Espírito Santo, amados, é o nosso amigo e o nosso ajudador que nos capacita. Mesmo no momento que nós estamos sendo espremidos, ele nos capacita a continuar. Porque se a gente pensar que a vida vai ser um mar de rosa, ou que nós não enfrentaremos frustrações e não passaremos por ela, nós estamos iludindo a nós mesmos. Às vezes eu olho para os meus filhos e eles chegam com uma espécie de frustração em casa, alguma coisa que deu errado na escola, ou quando brigou com um amiguinho, ou quando o amiguinho não quis que ele sentasse do lado um do outro, ou quando não quis dividir o brinquedo. Eu vejo essas oportunidades para ensinar aos meus filhos que na vida nós passaremos por isso. Se a gente coloca uma bolha sobre os nossos filhos, ao ponto de que a gente faça de tudo para que ele nunca enfrente uma frustração ou nunca enfrente um não, quando ele começar a enfrentar a vida, quando ele sair para a porta de fora da casa, da porta para fora, ele vai entender que a vida real é completamente diferente do que a vida que nós muitas vezes tentamos fazer para ele dentro de casa. A vida bate. Eu posso te dizer uma coisa? Até pessoas nos ferem e nos batem. E por isso que nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor e vencer as frustrações segurando na mão dele. Porque nos momentos de dor e de desafios extremos, nós olhamos para o lado e só vemos que só temos ele. Você pode ter pessoas te apoiando, pessoas orando por você, pessoas que te amam, te ajudando, mas a grande verdade é que você só se sente completo quando você se segura na mão dele, quando você se lança aos pés dele. Quando eu perdi a minha mãe em 2015, nesse mesmo mês de abril, já vão para 6 anos que ela... quantos anos já fazem? 15, 6 anos. Agora dia 5 de abril. Eu vi a igreja orando por mim. Eu vi pastores, amigos orando por mim. Eu vi pessoas ao meu lado cuidando da minha vida. Mas ainda assim, eu sentia que eu precisava de algo. E que não era eles que podiam me dar, E esse algo eu encontrei nos pés do meu Senhor. Esse algo eu encontrei no momento que eu fechei a porta do meu quarto e disse: Senhor, cura minha vida. Senhor, traz a restauração que eu tanto preciso. Eu poderia me satisfazer apenas ou com tudo que eu tinha. Esposa, amigos, igreja. Mas eu sei que faltava algo para completar o meu coração, e que era o amor do Pai. E é nesse lugar de maior dor, é nesse lugar de maior tristeza, é que o Senhor veio com o consolo dele sobre as nossas vidas. Porque o Senhor sim usa pessoas para cuidar de nós, para nos impulsionar e para cuidar das nossas vidas. Mas sabe o que o Senhor mais deseja? Ele deseja que eu e você estejamos diante dele sem máscaras. Ele deseja que eu e você estejamos diante dele como aqueles que estão nus, como aqueles que não estão carregando folhas de figueira para esconder os seus pecados. Deus deseja que eu e você estejamos diante da sarça ardente descalços. Deus deseja que eu e você estejamos diante dele como aqueles que não têm nada a esconder, como aqueles que não têm nada para fazer por ele. Mas Deus deseja que eu e você venhamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, tudo o que eu preciso eu não vou encontrar em nenhuma pessoa, mas tudo o que eu preciso para curar essa dor, essa frustração, eu só vou encontrar em ti. Por isso me cura. Não vai adiantar você carregar uma frustração e essa ferida e sangrando sobre a vida de outra pessoa. É muito mais fácil você ser pedra de tropeço sobre a vida de alguém do que ser abençoador sobre a vida de alguém. Quando você carrega uma dor, uma ferida, coloque isso diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Tem pessoas que ficam buscando ajuda em pessoas e não são curadas. Porque pessoas não podem fazer nada por você, apenas o Espírito Santo de Deus tem o poder para te curar. Pessoas não podem fazer nada por você além de te ouvir, além de te amar, além de estarem presentes, mas a cura vem do altar, a cura vem do Senhor, a cura vem da palavra. Então não adianta eu compartilhar a minha história com todo mundo, abrir a minha vida como um livro aberto para a igreja, para que todo mundo tente fazer algo por mim. Não adianta. Eu preciso me prostrar. Ai, pastor, eu já fiz isso e não deu certo. Continua. Elias orou 7 vezes para que a chuva viesse sobre Israel. Por que você parou na primeira? Nós não podemos parar até que Ele venha, até que Ele nos cure. A minha esposa testemunha quantas e quantas vezes eu fiquei no quarto chorando, clamando a Deus por cura, clamando a Deus para que Ele viesse sobre a minha vida, até que a cura veio. Pessoas oraram e foram instrumentos de Deus sobre a minha vida, mas o Senhor queria que eu mesmo buscasse, e não que pessoas buscassem a Deus por mim. Sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque elas pedem para outras buscar a Deus por elas, porque elas mesmas não buscam. Ô irmão, ora pela minha vida lá. Ô irmão, faz tal coisa pela minha vida lá. Põe meu nome na caixinha de oração, põe meu nome na campanha, põe meu nome por isso, por aquilo, mas elas não fazem nada por si próprias. Deus se move? Sim, se move. Mas Ele deseja que eu e você estejamos diante dEle. O povo não sobe no Monte Sinai por medo de Deus, e só Moisés viu a glória, porque o povo tinha medo de subir. Então, diante da minha frustração, eu posso pegar essa frustração e jogar diante dos pés do Senhor para que Ele me cure, ou eu posso pegar essas pedras das frustrações que eu passei na minha vida e ir colocando sobre o caminho de outras pessoas. E ao invés de eu fazer com que pessoas vivam um caminho diferente do que eu estou vivendo, ao invés de eu limpar o caminho para que elas passem, eu coloco pedras para que elas tropecem e sintam a mesma dor que eu estou sentindo. Só que isso não é evangelho. O Senhor não nos chamou para ser pedra de tropeço. Se eu não posso fazer nada por alguém, pelo menos eu não atrapalho. Se eu não posso ser o abençoador, pelo menos eu não vou ser um destruidor da vida da pessoa. Se eu não posso agregar, eu fico em silêncio, porque a sabedoria está também em ficar em silêncio. Agora, quando eu pego as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas frustrações e tento colocar no ventilador para que todo mundo seja ferido com isso, para que todo mundo receba da dor que eu estou sentindo, isso não é o que Jesus nos ensinou. Porque quando os acusadores da mulher que foi pega em adultério chegaram com pedras para apedrejá-la, Jesus não a julga. E muito pelo contrário. Alguns dizem que quando Jesus escrevia no chão, Jesus estava escrevendo o pecado de cada um desses que estavam com as pedras nas mãos. E quando as pedras caem para o chão e quando os seus acusadores saem, Jesus olha para aquela mulher e fala: cadê os seus acusadores? Porque nem Ele veio para julgar, mas para salvar a humanidade. E Ele olha com olhos de amor para aquela mulher e fala: filha, vai, não peques mais. Quando nós nos frustramos e não fazemos o caminho até os pés de Jesus, a amargura faz com que a gente pegue pedras e espere um momento específico para atracar nas pessoas. A gente espera um erro de alguém para dizer: tá vendo? Olha lá, eu disse que não prestava. A gente espera um momento que aconteça, uma oportunidade para pegar a pedra e tacar nossas frustrações nas pessoas, para jogar as cargas que nós carregamos sobre elas. Só que não foi esse o evangelho do reino que o Senhor nos ensinou. E por isso, diante de tantas e tantas coisas que nós passamos na nossa história, ou nós colocamos as nossas frustrações, as nossas dores e dilemas diante do altar, ou nós continuamos carregando isso como algo que ainda dói dentro de nós, mas que nós não nos importamos com ninguém, porque, aliás, se eu estou sentindo dor, eu quero que outros sintam também. Se está sangrando, eu quero que outros sanguem também, porque é isso que a amargura faz. A amargura contamina, ela não purifica. E Jesus te purificou com o sangue dele para que você purifique e não contamine. Vocês estão comigo? Amém, igreja? O Senhor nos chamou para sermos árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, para que das nossas folhas saiam cura para as nações e para as pessoas. Nós precisamos ser instrumentos de cura. E sabe o que é o mais interessante no processo? Quando você está passando pelo processo de cura, Deus ele permite, Deus te usa para ser instrumento de cura, mesmo quando você está no processo. Às vezes você não foi totalmente curado ainda, mas porque você se submeteu ao processo, Deus te permite, Deus permite que você seja instrumento de cura, porque você tem vivido a cura. Quando a gente começou a falar de paternidade lá em 2015, eu ainda estava num processo de cura. E nós começamos a falar sobre esse tema que começou a gerar cura nas outras pessoas. Quando Deus vê que você está no caminho de volta para casa, no caminho para a mesa, no caminho para buscar a presença, no meio desse processo, aceitando e submetendo ao processo, quando Deus te viu na mesa, Ele permite que você seja instrumento para curar outras pessoas, mesmo que a sua cicatriz não esteja completamente fechada. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o Senhor te chamou para ser um instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Você crê nisso? O Senhor nos chamou para nos curar e para nos usar como instrumentos de cura. Por isso, dentro de nós precisa brotar algo que não é nosso, mas dele. Porque se brotar algo de nós, se nós derramarmos sobre outras pessoas aquilo que é nosso, talvez a gente vai atrapalhar mais a pessoa do que ajudar. Mas quando nós derramamos sobre a vida de outras pessoas aquilo que é dele, aquilo que nós derramamos, que ele colocou dentro de nós e que não é nosso, tem o poder de curar outras pessoas. Como você identifica um homem ou uma mulher de Deus? Por aquilo que está dentro dele. A Bíblia vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. Numa simples conversa de 15 minutos, 10 minutos, você consegue ver como está o coração da pessoa. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Num simples olhar, você consegue ver como está o coração da pessoa. Então, quando você senta para conversar com uma pessoa que ela só reproduz dor, feridas, traumas, problemas, fofocas, quando ela só reproduz muitas vezes o mais extremo da podridão do ser humano, você diz: essa pessoa precisa ser curada. Agora, quando você está diante de uma pessoa que está num processo de cura e que entendeu quem Cristo é sobre a tua vida e que tem se submetido aos processos, quando você conversa com ela, você vai ver nela o Espírito Santo se manifestando. Você vai ver os sinais do Espírito Santo, porque os sinais do Espírito Santo são os seus frutos. Você vai ver alegria nela, você vai ver amor, você vai ver longanimidade, paciência, você vai ver os frutos do Espírito e não as obras da carne. Então, como você identifica a roda que você deve sentar, os amigos que você deve ter? Por aquilo que eles reproduzem. A roda que você senta reproduz o quê? Morte ou vida? A roda dos seus amigos reproduz frutos do Espírito ou obras da carne? A mesa e o lugar que você frequenta, as pessoas que sentam na tua mesa, reproduzem o quê? Vida ou morte? Jesus disse para os discípulos: quando vocês forem pregar o evangelho e vocês não forem bem recebidos numa casa, batam a poeira dos seus pés e saiam de lá. Mas quando vocês forem pregar o evangelho, não levem nada. Quando te oferecerem água, água; quando te oferecerem pão, pão; consumam e comam daquilo que a pessoa está oferecendo. Mas quando você entra no lugar e aquele lugar não recebe o evangelho, tira a poeira dos seus pés e volta. E volta para o centro da vontade de Deus, e volta para um, e vai para outro lugar que Deus tem te chamado para ir. Um dia eu fui fazer uma ministração numa casa de uma pessoa, e ela me disse assim: pastor, estou passando por um Egito, por um deserto, está tão difícil na minha vida. Eu olhei sentado na mesa da casa dela e falei assim: puxa, que Egito diferente você está passando aqui, hein? Olha essa mesa, cheia de comida, olha essa casa que bonita. Mas que Egito que você está passando? E ela começou a rir, porque a condição dela, ela imaginava que o mais difícil da sua vida ela estava passando, mas alguém de fora teve que mostrar para ela que Deus tinha sido tão bom com ela e tinha sido seu provedor e cuidado de tudo. Aquilo que ela estava passando era apenas um momento de dificuldade que iria passar, como um momento de dificuldade também passam. Amém, amados? Quando nós nos submetemos aos processos, quando nós vencemos as barreiras da frustração, momentos de dificuldade eles têm que passar. Eles fazem parte da vida, mas eles passam, eles não duram para sempre. Se os momentos de dificuldade estão durando para sempre, estão durando por muito tempo, é porque alguma coisa não está sendo feita conforme o Senhor nos chamou. É que não estamos abrindo nosso coração, não estamos pedindo ajuda, não estamos buscando Ele de uma forma eficaz que Ele venha nos transformar, porque momentos de dificuldade passam. Fazem parte da vida. Agora, quando nós estamos apenas olhando para dentro de nós, olhando apenas para os nossos dilemas, para os nossos traumas, para as nossas dores, nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nosso nariz. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo e de pessoas que venham erguer a nossa cabeça e digam para nós assim: olha por detrás dos montes. Sabe o que significa olhar por detrás dos montes? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: viver por fé. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado, que eu estou encerrando agora, fala para ela assim: Deus te chamou. Fala para ela: Deus te chamou para olhar com fé para as circunstâncias e para os montes que venham ou que virão sobre a tua vida. Vocês estão aí? Nós precisamos olhar por detrás do monte com os olhos da fé. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes de Ti, Pai. Celestial preparada para nós. Nós sabemos que existe uma casa preparada para nós. Nós sabemos, Pai, que existe um lugar que o Senhor designou para nossas vidas. Mas sabemos que vamos ter que enfrentar tantas coisas aqui, Pai, até que o Senhor venha. Pai, não permita que as decepções venham bloquear o Teu povo, ou as frustrações que trouxeram dor e feridas na alma venham anestesiar o Seu povo ao ponto de eles não conseguirem prosseguir. Por isso, Espírito Santo de Deus, começa a agir neste lugar, assim como o Senhor já tem agido, Pai. Começa. Trazer, Senhor, situações que ainda não fomos curados, mas que precisamos de cura, porque nós estamos diante do Teu corpo e do Teu sangue, estamos diante da mesa, estamos no melhor lugar, que é a Tua presença, Senhor, para colocarmos diante de Ti aquilo que ainda não foi curado. Nós precisamos sim da Tua ajuda, Espírito Santo. Talvez você olhe para dentro de você e fale: meu Deus, por que eu sou assim? Talvez você nem saiba. E é por isso que você precisa se descobrir em Deus. É por isso que você precisa de um Pai para testificar quem você é e para curar e te fazer novamente a imagem e semelhança dEle. Porque muitas vezes o pecado, ele arrebenta com a nossa identidade. Nós não sabemos mais nem quem nós somos e nem porque somos assim. Nós apenas vivemos. Mas quando o Senhor vem e quando nós nos lançamos aos seus pés, Ele começa a curar a nossa identidade, Ele começa a curar os nossos traumas, Ele começa a lançar fora o medo, quebrar as frustrações. Ele nos coloca de pé e fala: filho, vai, porque eu sou contigo. Por isso, Espírito Santo, começa a gerar algo novo em nós, Pai. Começa a gerar algo novo em nós, Pai. Que todas as raízes de amargura, Senhor, venham nessa hora serem tocadas pelas águas do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Que dores, ó Pai, que feridas abertas sejam tocadas, ó Senhor, pelo Teu sangue nessa hora, gerando cura. Gerando cura. Nós não queremos ser alguém que está peregrinando e sangrando. Nós queremos ser curados, ó Pai. Porque um precioso sangue já foi derramado por nós. E esse sangue tem poder para nos curar e nos transformar. Por isso nós nos lançamos diante de Ti, Pai. Gera vida sobre nós. Gera vida nas nossas emoções. Não fique apático diante de uma palavra dessa. O Senhor está falando com você. Não pense que é para o teu vizinho ou para a pessoa que não veio. O Senhor te trouxe aqui, Ele está falando com a minha vida e com a tua. Gera em nós, Espírito Santo, vida, vida, vida. O Senhor tem poder para gerar vida. O teu Espírito Santo gera vida. Vida sobre nós. Vida nas nossas emoções, cura sobre nós. O Teu amor tem poder para fazer isso, Jesus. Nós lançamos as nossas mazelas diante do Teu altar, os nossos traumas, as nossas frustrações, os nossos dilemas, os nossos problemas, os nossos medos, as nossas dores. E nós Te pedimos: vem sobre nós, vem sobre nós, Espírito Santo. Não esconda de nós a Tua face, não esconda de nós o Teu agir. E sopra vida sobre nós. Sopra vida sobre nós. Em nome de Jesus.